Ora, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso MotoGP Portugal Podcast. E hoje vamos fazer aqui uma análise ao rescaldo do nosso grande prémio. Talvez do favorito da maior parte da nossa malta, Phillip Island, na Austrália. Comigo tenho a malta do costume, Fernando e o Ruben. Então, pessoal, como é que vocês estão?
Está tudo a dar, boas.
Desde chuva.
Tem que ser. E muita chuva aí para baixo, pelos vistos. Não é só cá em cima. E então, pessoal, como é que correu essas noitadas? Ruben, eu sei que tu tiveste para aí mais atento que eu até.
Foram três noites praticamente longas, mas valeu a pena, mas também foi um grande prémio atípico e pronto, e vamos começar por aí. Chegamos a Phillip Island, toda a moto esperava por este grande prémio, devido às características do circuito que nos dão grandes corridas, sempre nos deram. Mas foi um grande prémio atípico, sobretudo do dia 2. Mas pronto, vamos começar pelo sábado, porque para quem não sabe, já toda a gente praticamente sabe, mas para quem não sabe, a Sprint Race, devido às condições do tempo, passou para o dia de hoje, que nem sequer houve, e o grande prémio em si passou para o sábado, no fim das qualificações de Moto 2 e Moto 3. Foi atípico, mas o grande prémio de MotoGP realizou-se. E o que é que poderemos dizer? Tivemos o Jorge Martin com um arranque daqueles, parecia já se ir embora, mas Fernando, o que é que achas que faltou ali ao Martin para gerir aquele fim de pneu?
Bem, o Martin voltou-lhe uma escolha ideal para os pneus, portanto ele assumiu isso, esse erro, e agora espero não cometer o mesmo. Eu, há pouco, como a gente estamos a falar, eu acho que o campeonato ainda está entregue, embora tudo possa acontecer. O Martin é aquele piloto que está em ascensão e poderá ganhar o campeonato, nunca se sabe.
Está um bocadinho mais complicado agora, não é?
Sim, está um bocadinho mais complicado.
Nesta reta final os erros pagam-se muito caros. E esta sede dele,
complicado.
Nesta reta final os erros foi um bocadinho complicado e pode-lhe pedir a trazer alguns dissabores.
É consistência, tal coisa. Sendo um piloto consistente, o Pecco fez outra vez mais uma corrida, não, embora não a ter vencido, fez outra vez no top 3 e continua a somar pontos e continua ali na frente.
E como estávamos aqui a falar em off, o Jorge Martin declarou que no fim da corrida, pronto, realmente não tinha feito a melhor escolha de pneus, que um soft para trás em que basicamente o pneu derreteu todo e ele diz que nem sequer puxou. Pelo pneu, digamos assim, e eu acho que se passou um bocadinho também, mesmo com o Brad Binder, foi tudo uma má escolha de pneus, mas entretanto, no meio disto tudo, tivemos sempre lá um pack para a onde devia testar, e se bem se recordam, nas duas últimas motas da corrida, o Banhaia, naquela curva 4, fez sempre aquela manobra, e eu já estava a estudar essa possibilidade de acontecer isso algumas voltas, e lá está o piloto cerebral aqui ao surgir de cima. Mas a maior surpresa, meus amigos, o que é que têm a dizer sobre o Fabio Di Giannantonio, que conseguiu o seu primeiro pódio na carreira em MotoGP? Só agora é que ele acordou para a vida?
Se calhar acordou... Não, não digo que ele não tivesse qualidade, mas ou que esteja a acordar tarde. O que é certo é que neste momento, não deixa de, contra factos não há argumentos. Está a ser tarde, de facto. Mas é um piloto que mostra que se calhar poderia fazer algo mais. Não sabemos o que despertou isto nele, que ele de facto está ali no a corrida anterior e esta foram corridas brutais. Fico um bocado com pena dele, no fundo, pelo futuro dele.
E só aqui um detalhe, desculpa Fernando, só aqui um detalhe, é que o Fabio Di Giannantonio na Indonésia fez uma grande corrida à chuva e agora também mostrou que fez uma grande corrida em seco. Mas também mostrou que consegue andar bem aqui em Phillip Island, que é um circuito com outras características, muito mais fluido, e mostrou um grande ritmo. Fernando, tu achas que, caso o Fabio Di Giannantonio ficar na categoria para a próxima temporada, porque pode haver essa possibilidade, porque vai, no fundo, haver sempre um lugar disponível, achas que vai ser só um tapa-buracos para preencher esse lugar e no final de 2024 poderá ir embora? Ele que ainda não descartou o Superbike ainda também.
Mas, vejo o Gigi António teve estas duas corridas muito boas, mas teve as outras todas apagado. Ou seja, tens um ponto de interrogação naquele piloto. É um piloto que tem talento, tem, mas tem aquela incógnita, não é consistente, tu não sabes o que é que poderá vir dar dali. Uma coisa sabes, a inconsistência dele. Agora, não tem consistência, e como os outros pilotos estão na frente, ele até próprio disse, estar a lutar ali na frente com os melhores pilotos foi uma coisa fantástica, coisa que ele nunca tinha feito, nunca tinha passado por isso. Agora, neste momento, ele está a ter este up. Penso que é porque deve estar um pouco mais liberto, não deve ter aquela pressão de ter que assumir um bom papel perante aquela marca, a Gresini. Basicamente, ele está desempregado, não tem ainda lugar em algum lado. O único sítio que sobra é a Honda. Não estou a ver ele indo para a Honda. A Honda quer apostar num piloto que seja um piloto que desenvolva uma moto. O Gian António não é um piloto que desenvolva motas. Epá, é um bocado para dois bicos. Eu acho que o melhor lugar para ele era o Mundial Superbikes, na minha opinião.
Sim, mas tirando partido, se calhar que poderemos ter o Miguel na Honda, poderá sobrar um lugar também na RNF que ele poderá se juntar e o Razab ir atrás também de um patrocinador italiano, quem sabe se...
Sim.
Vamos ver.
Poderia ser
com isso. Com isto tudo, 118 grandes prémios depois, a última vitória de Zarco no Mundial de Velocidade foi em 2016 em Valência. E desde 2017 está na categoria, ele parecia ter um início promissor na classe, foi sempre um piloto rápido e acho que até ele conquistou o pole na primeira corrida que fez e ainda liderou, mas depois foi para o chão no Qatar, nesse mesmo ano em 2017, e só agora em 2023 conseguiu a primeira vitória. Top, o que é que tens a dizer sobre o
nosso Zarco? 2.533 dias depois, mais precisamente, Zarco leva o triunfo para casa. Opa! Foi merecido. E eu até disse aqui há dois podcasts atrás, salvo erro, que não acreditava que ele fosse vencer. E honestamente, ali foi uma jogada de gênio. E se não fosse uma jogada de gênio, provavelmente ele não o faria. Mas foi bom voltar a ver o Zarco. E eu que fui um adepto do Zarco, fui um grande adepto do Zarco. Ultimamente, as características de olimpista e a forma de correr, não é que eu não acreditasse no talento dele, mas deixaram-me de ter aquele entusiasmo que tinha quando o via correr na categoria de Moto2. O que ele fez este fim de semana foi incrível. E foi ali um final de prova super emocionante. Opa, acho que foi mais do que merecido. Ele se eventualmente se falou muito da situação do Aleix Espargaró merecer uma vitória, o Zarco, na minha opinião, merecia muito mais do que o Aleix.
Ele foi inteligente e jogou com a melhor cartada que ele tem, que é na fase final das corridas. Ter um melhor desempenho que certos pilotos. E então Exato. Jogou bem, e depois... impactar de chuva, e aquelas caramuças que houve ali, pronto, aqueles quatro pilotos que foram até o Martin, ele usou bem essa estratégia de ter sido o Bagnaia a ganhar, mas ele conseguiu ter um bom desempenho e passar à frente daquela malta toda, e usar a sua cartada mais forte, que é a consistência na fase final da corrida, é merecido.
Exatamente.
Também,
antes de mais, deixa-me dar, já cumprimentei o Emanuel, mas o Emanuel está-nos a ver, o Emanuel Sardinha, está-nos a ver em direto, e ele disse também que o Zarco merecia a vitória, que ainda se lembra da altura dele na Tech 3 na Yamaha. Exatamente, são bons momentos.
Sim, e depois, como eu estava, tipo, o Jorge Martins começou a derreter o pneu e eu começou a ver que era possível, e eu também, a certa altura, na meia da última volta, comecei a olhar. Acho que o Zarco ainda lá vai e de facto surpreendeu tudo e todos a ultrapassar Jorge Martin daquela maneira.
Exatamente. Mas foi merecido, foi merecido.
Basicamente, foram essas duas surpresas. Foi o Martin ter aquele que fosse grande 3 segundos e foi o Zarco ganhar na final. Foi as duas surpresas neste MotoGP, basicamente.
Bem, nós ficámos sem a sprint, que foi cancelada.
Sim.
Na corrida principal foi. É isto. Basicamente foi as grandes surpresas do resto. Ah, e de Gian António, não é?
Sim.
Porque a consistência que ele manteve de um grande prémio para outro, a forma como ele abordou este grande prémio, pá, foi super inteligente. E não é fácil lutar com pilotos como o Binder, super agressivos.
E aí, ele conseguiu aguentar ali a pressão.
E ele aguentou-se muito bem.
E aquela malta toda.
Houve lá uma parte que ainda o Banaia não estava nem o Zarco pela frente. Tínhamos o Martin a liderar a prova. E não sei se vocês viram. E ele entrou ali em picardia com o Binder. E eu até cheguei a pensar: olha, isto, um deles vai ao chão.
Sim, estava na curva 1 houve uma altura que pensei que eles fossem os dois cair. Porque o Binder travou mais cedo e o Gigi mais tarde. E foi quando o Gigi estava a pôr a moto por dentro. E pensa que quando é a chuva, tem sempre a tendência, mesmo a seco, a sair à frente. Mas pronto, teve sempre a sorte ao seu lado também, que é importante. Isto não é só o saber pilotar, a sorte também é importante.
Sim, sem dúvida. E foram 16 pontos preciosos. E o Binder, com esta brincadeira, leva mais 13 pontos na sacola. O que é que vocês acham desta... Está a fazer um campeonato brutal o Binder.
É consistência, está a ser consistente.
O Binder basta. Para mim, o Binder, apesar de não de ser só a consistência e não só, o Binder para mim deu um salto de performance para esta temporada. Acho que é a melhor época, sem dúvida, a melhor época do Brad Binder em MotoGP. Para mim, ainda evoluiu mais que um piloto. Ainda lhe falta um bocadinho, serve em algumas situações, em algumas abordagens na corrida, mas o Brad está a se tornar também um caso sério neste campeonato do mundo. Sofreu também com os pneus, porque todos nós sabemos que aquela luta é mesmo típica de Brad Binder, e se o Brad Binder tivesse por ali uma moto, a moto dele não iria hesitar, bastava abrir um buraco qualquer para termos Brad Binder. Mas acima de tudo, em modo geral, acho que o Brad Binder evoluiu muito desta temporada como piloto, mas ainda não está na perfeição, mas no futuro podemos ter um Brad Binder capaz de ser mesmo uma ameaça forte ao título do Campeonato do Mundo de MotoGP, seja na KTM ou não.
Eu não duvido disso.
Em relação ao Binder, eu acho que esta introdução das sprints foi, acho que foi uma ajuda para ele para se encontrar como piloto e ter evoluir a sua moral. Aquelas sprints que ele fez logo ao início, aquelas toda a gente a comentar sobre ele, isso, a moral do piloto vem ao de cima e fica mais confiante. Então ele este ano está a fazer uma época extraordinária. Eu acho que a introdução da sprint foi o que ajudou muito parte psicológica ao Binder e disputou aquilo que ele é um grande piloto e tem um grande talento, falta ali alguns pontos para acertar.
Há muitos pilotos que têm sido, que isto da sprint tem vindo a ajudar, e nomeadamente um deles é mesmo o Jorge Martin. Todos nós sabemos a agressividade, é o piloto ideal para a sprint, mas ainda lhe falta também a maturidade da abordagem do grande prémio em si. Mas agora, continuando a avançar um pouco, por outro lado, Marco Marques, até que não começou mal o grande prémio, começou bastante bem, ele que teve envolvido algumas polémicas durante o fim de semana de andar a seguir novamente os seus rivais, mas é o que é o estilo dele, e acho que só quem perde com isto tudo é os seus rivais se começarem a reclamar, porque eles também precisam fazer voltas rápidas e pararem de se importar com o Marco Marques. É um jogo, não é levado muito limpo, mas o que é certo é que é legal. Mas o Marco Marques, agora falando no grande prémio em si, começou muito bem, mas depois veio por aí abaixo e nunca mais o vimos. O que é que achas que passou com o Marco?
Eu vi um Twitter, um X, não é? Mas eu nem sei como é que é de chamar a rede social. Um post lá em que fizeram uma compilação. Eu até acho que foi a conta oficial da MotoGP. Das lambidelas todas que ele deu ao chão este fim de semana.
Sim, sim.
E pronto, isso o que lhe faltou ali foi...
Foi confiança.
Andou sempre ali no limite, ou então se calhar Fernando deixasse dela.
Sim, mas ele também acho que depois aí não quis arriscar mais.
Ele sai daqui deste fim de semana com um ponto, 15º lugar, tudo não. Bem que foi a melhor onda.
Ele desceu 10 posições, ele esteve ali no top 5 e desceu 10 posições para um 15º.
Para quem diz que o Miguel Oliveira fez um grande prémio muito mal, que não foi bom, também não vamos estar aqui a ser hipócritas nem a ser nacionalistas, e levar sempre a pátria ao mais alto. Ele não esteve bem este fim de semana, mas sacou daqui 3 pontos mais do que o Marco Marques.
Começou no 20º lugar.
E temos que falar que ele tem sido apontado à onda. Vamos ver agora o desfecho desta situação, uma vez que andam rumores que o Paulo Oliveira, o pai dele, exigiu um contrato de 3 anos e um salário assim um bocadinho astronómico. Caso ele rumo à onda, neste momento ele tem feito, o que é certo é que tem feito melhor ele na criptodata RNF do que propriamente o Marco Marques na equipa de principal. Quer dizer, e pelo menos este fim de semana.
Eu não sei qual é a parte mais segura. O seguro é onde é que ele está agora. Tem aquele contrato que tem. Ir para a Honda com esse tipo de contrato, que é o que a gente tínhamos a falar aí em privado, ter um contrato de 3 anos com um valor exorbitante de ordenado. Eu não estou a ver a Honda a querer fazer isso. Eu acho que é jogar pelo seguro, não ser ganancioso, digamos assim.
No fundo, a Honda sabe que no fim de 2024 vai ter vários pilotos livres no mercado, ou seja, basicamente o ideal, na visão da Honda, se calhar era oferecer um contrato de um ano e depois logo que se via. E caso mesmo que o Miguel vá para a Honda, era bom que os nós portugueses tivéssemos paciência, porque todos nós sabemos o caso da Honda. Não está com uma moto fácil de pilotar, não está a viver tempos fáceis. Antes sabemos que poderão dar a volta, mas creio que 2024 não vai ser esse ano ainda, que a Honda está a passar muitas dificuldades, até descobrir, digamos, o segredo. Mas o que é certo, a ida do Miguel para lá, se o acontecer, veremos em que termos. Acho que devem ainda estar os dossiers todos em cima da mesa, porque eu, numa entrevista, quem viu no final da viagem, já durante o dia 2, quando sabemos que a corrida longa já não ia se revisar, parece que ele havia entender qualquer coisa, mas ao mesmo tempo não. Ou seja, está tudo em aberto ainda, não vale a pena especular, é só avançarmos os dias e vermos os desfechos que esta história irá dar. E agora também, já que pegamos em Miguel Oliveira, queria pedir a vossa opinião, o que é que vocês viram do Miguel no Grande Prémio da Austrália em si?
Eu vi o Miguel cheio de dificuldades, a tremer por todo lado com dificuldades. E mais uma vez com a caixa da moto montada ao contrário.
Sim.
Basicamente, não há muito a dizer.
A equipa é nova.
A equipa.
Moto nova, um estilo de motor novo também. Não é um motor em linha, é um motor... em V, pronto, são muitas adaptações. A própria RNF está-se a adaptar, como o Miguel está-se a adaptar, todo o sistema está-se a adaptar. Em relação ao Miguel, só para dar um pequeno ponto aí, em relação à Honda, o que é que a Honda procura? A Honda procura um piloto que consiga desenvolver uma moto para o futuro. E quantos pilotos, por exemplo, na Moto 2, tu achas que são capazes de desenvolver uma moto na Honda?
A questão é mesmo essa,
é que
ninguém neste momento, acho que vai subir para além do Pedro Costa, acho que ninguém está disponível no mercado para subir de Moto 2 para Moto EP, porque todos os principais pilotos, como o Dixon, Arbolino, Canete, Ogura, todos já têm contratos para a próxima temporada, uns equipas diferentes, outros vão se manter, que é o caso do Arbolino e o Dixon, na mesma estrutura, mas acho que já não temos pilotos, digamos, de nome, aliás, porque cada vez está menos lugares confirmados, faltam muitos poucos lugares para a grelha estar composta para a próxima temporada, mas acho que o mercado de Moto 2 já está bastante limitado e a Honda tem que procurar outras soluções. Ainda sobra o Linker, que ainda não renovou com a Honda, ele que disse que abertamente só vai renovar com a Honda quando este problema do Marco Marques estiver resolvido, resta saber se será o HRC Superbike ou HRC MotoGP. E estamos também, agora, olhando para a grelha de MotoGP, temos ainda a possibilidade do Vinhais, para mim já está descartada. Acho que só temos mesmo, quero o Miguel, quero o Fábio Di Giannantonio, e estes poderão jogar ali de um lado para o outro para ver quem é que vai ficar com aquela moto, porque...
Mas a questão aqui, Ruben, é a Honda procura um piloto que desenvolva a moto para o futuro. Não é um piloto que vai ocupar só um lugar, entendes?
Mas aí é esta, daí eles quererem oferecer um contrato de um ano ao Miguel, ou seja, quem para lá for, porque sabem que em 2024 já vão ter um mercado vivo e poderão explorar um piloto experiente, já esteja na grelha, para desenvolver então essa moto. Daí eu dizer que 2024 não vai ser fácil da mesma
mas
para a Honda.
Na grelha, quantos pilotos é que conseguem desenvolver uma moto? Explica-me.
Mas a questão aqui nem é isso. A questão é quem é o piloto que, a ser verdade, as notícias têm vindo a sair a público, quem é o piloto que quer arriscar um contrato de um ano com uma Honda que tem vindo a ter problemas sucessivos e arriscar-se a ficar sem assento após esse ano?
No mínimo dois anos.
Está.
No mínimo um contrato de 2 anos, até 2025. A maior parte do grid vai ficar sem assento, sem assento, não, sem contrato, termina em 2024, salvo erro, o Juan Mir também. E não me parece que o Juan Mir tenha sido uma mais-valia de todo para a Honda. Se calhar não é mais fácil a Honda agora quem levar para lá, fazer um bom contrato, um piloto que desenvolva, ajuda a desenvolver a moto, mas que lhe deem garantias de futuro, ou seja, um contrato no mínimo 2 anos. E se tiverem que pensar numa alteração. Pois. Opa, é assim, um piloto a desenvolver bem motas e por aí fora, eu acho que um dos problemas da Honda foi ter perdido o Pedrosa.
Pois, esse foi o pior problema.
O Dani Pedrosa, descartaram-no, mas não ficar com ele para ajudar a desenvolver a moto, acho que foi um problema grande.
Quem aproveitou foi KTM.
Exatamente. E nota-se que há muita gente, embora diga que o Paulo Espargaró, que ajudou a desenvolver muito a moto, acredito que tenha ali o dedo dele e ajudou e foi crucial em alguns pontos da KTM. Não foi o Paulo Espargaró que meteu esta moto competitiva como está.
Pois não. Sempre achei isso. Até ele achei um bocado presunçoso na parte dele. Ele dizia que só ele é que fez o desenvolvimento da moto da KTM e ele é que tem o dedo lá naquilo tudo. Esquece é que tem um ex-piloto que é o Dani Pedrosa, que ainda há pouco tempo, como wildcard, viu-se a corrida que ele fez.
Exatamente.
Como wildcard, não corre há não sei quanto tempo e chega ali e tal.
O gajo,
faz um top 5.
O gajo num fim de semana menos bom fez 32 pontos.
Sim.
Top 5 assim.
Ele chegou ali na altura, aliás, ele, neste momento, o Dani Pedrosa, com 32 pontos, tem mais pontos que o Mir. O Mir tem 20 pontos este ano.
Yeah.
O Mir que foi ao chão também ontem.
Exatamente.
Na corrida.
O problema sério da Honda é procurar um piloto que desenvolva a moto. E tem que ser no mínimo contrato de 2 anos, como o Tó diz, e tem que ser um piloto que desenvolva, não é um piloto que chegar ali e ocupar o lugar, como fez o Paulo Espargaró, como está a fazer o Mir, como já fez outros pilotos que antecederam e tiveram ao lado de Marco Marques e pronto, a moto estava ali feita na altura, que era quando estava o Dani Pedrosa.
E não só, acho que, e a Honda também, para além disso tudo, acho que também tem que fazer, acho que tem que fazer também um bocadinho com uma Ducati e fazer uma moto universal para todos, não uma moto só focada num piloto. É isso basicamente que a Honda tem que tratar. Não só
do Dani e do Marco Marques, são quase idênticos em termos de altura. Isso também conta muito para os pilotos.
Exatamente.
O Marco Marques, quando subiu à MotoGP, quem lá estava? Estava o Dani Pedrosa. O Dani Pedrosa já tinha feito aquele trabalhinho todo. O Marco Marques chegou lá, pegou na moto. Perdão. Basicamente, desenvolvida por Dani Pedrosa. E adaptou-se com uma tremenda facilidade e ganhou logo o primeiro ano. E foi sempre aí, por aí fora. Pois, em 2020 teve aquela queda, a Honda e a Yamaha, as marcas japónicas, pararam de desenvolver, as marcas europeias continuaram a desenvolver, e foi o que foi, porque o Marco Marques nunca foi um piloto de desenvolver motas. Este é que é o problema. Prontos. Está aí.
Eu acho que, neste caso ainda, das japonesas, acho que no fundo a Yamaha ainda está pior que a Honda. Não acho?
Não sei, o Quartararo até fez resultados.
O que é estranho é que a Yamaha vinha de uma sequência de sucesso recente, melhor que a Honda, porque conseguiu meter o Quartararo a vencer o campeonato e de repente, de um ano para o outro, há ali um apagão fortíssimo. É exatamente isto que às vezes também podemos ter que ter em conta. Assim como houve um apagão fortíssimo da Yamaha de uma época para a outra, não foi o caso da Honda, que na minha opinião a Honda foi uma coisa mais gradual, foi caindo. Podemos ter também uma ascensão de uma época para outra, que foi no fundo o que aconteceu, já falámos aqui nesse podcast, com a Aprilia. A Aprilia ninguém dava nada, era a pior moto da grelha e no entanto tornou-se uma moto bastante competitiva. Neste momento temos o Espargaró e o Vinales, 6º e 7º lugares no campeonato, 185, 170 pontos cada um. Assim, pá, estão a fazer um trabalho fantástico. Acima dele só tem Ducatis uma KTM, que é o Binder, que tem 224 pontos, está a fazer um campeonato brutal. Acima dele temos os três candidatos ao título, que neste momento acho que já está reduzido a 2, e vamos indo, que é o Banaia, o Martini e o Bezzecchi. O que é certo é que as Yamaha estão cá para baixo, o Quartararo está em 10º, com 134 pontos, o Morbidelli está em 13º com 79, tem mais 3 pontos que o Oliveira, apesar do Morbidelli andar sempre nos últimos lugares, tem neste momento mais 3 pontos que o Oliveira.
Yeah.
E isto pronto.
E não só, o Miguel também perdeu uma posição neste fim de semana para o Fábio e o DJ António, derivado destes resultados que o Fábio fez nestas últimas corridas.
Sim, sim, sim. O Fábio deu um saltinho. E atenção, o Fábio deu um salto.
O Fábio tinha menos 3 com o Oliveira.
E está encostado, exatamente, está encostado ao Alex Marques. Neste momento, não, com uma distância grande de pontos ainda, mas está encostado ao Alex Marques.
Pronto, e então vamos então focar-me também um bocadinho agora mais dentro da pista e não questões de fora. Ainda sobre a Aprilia, o melhor resultado que tinha feito em Infiel Paisan tinha sido um 6º lugar, ou seja, nunca foram resultados de topo para a marca italiana. Mas apesar disto tudo, ainda referindo à situação do Miguel, o Miguel está com aquela moto que no ano passado não era grande coisa no final da temporada. Também pode estar um bocadinho problema por aí. Vocês recordam-se que a fase final da temporada das Aprilia oficiais no final do ano foi um bocadinho...
Essa fase final foi já adaptações para a época atual. Ou seja, no início o Alex estava em segundo lugar, lembro-me, antes da segunda, do final da primeira metade do campeonato, em Assen, e o Alex estava em segundo lugar. E o Bagnaia estava em quarto. O Quartararo estava em primeiro. E o Bagnaia ganhou o campeonato no final.
Assim, temos que ver uma coisa. O Miguel, no início da época, teve os azares dos acidentes. Toda a gente dizia que estava a prometer muito, mas que era só uma questão de sorte, ou neste caso, falta de sorte. Porque ele tinha tido aquelas quedas, eram muitos toques, muitas quedas, mais isto, mais aquilo. O que é certo é que depois da paragem de Verão, acredito que ele esteja recuperado, e o Miguel desapareceu completamente. Não se vê metade do Miguel que foi nas primeiras provas com a RNF.
Yeah.
Independentemente de a Aprilia sentir dificuldades, que é isto que também tem que se entender. Se a Aprilia o ano passado sentiu dificuldades nos últimos circuitos, já sabes quais é que são os pontos fracos e é aí que tens que trabalhar. Porque se nos outros circuitos estão bem, tu se fazes um tempo por volta, um tempo super baixo, se sabes que és competitivo naquele circuito, sabes que tens aquele setup, sabes que tens tudo alinhado, tu não vais estar a perder imenso tempo, tens que perder sempre algum, porque a concorrência tem sempre margem para evolução, tu tens que e mais, quanto mais não seja, mesmo que eles não evoluam, tu podes sempre fazer aquele timing e neste momento dás um segundo de avanço, se conseguires dar 2 ou 3 e vencer confortavelmente, melhor. Mas se tens uma prova, um circuito a seguir, em que sabes que tens dificuldade, em que ficas meio tabela para baixo, pá, eles têm que perder mais tempo num circuito desses e não no outro em que já sabem que à partida serão fortes. E é isto que se falou ano passado da KTM, a KTM que tinha circuitos, que era muito fraca, que é isto, que é aquilo. Mas o que é certo é que o Miguel este ano na Aprilia está exatamente a demonstrar o mesmo tipo de problemas, em que num circuito está muito bem, no outro está muito apagado, ou seja, há aqui uma irregularidade constante. E eu não sei qual será o futuro do Miguel em relação a se vai manter-se na Aprilia ou não, mas isto são coisas que têm de ser trabalhadas, têm coisas a ser e muito trabalhadas, porque o fim de semana do Miguel foi um fim de semana muito, muito, muito abaixo dos
preços. Esta segunda metade do campeonato, praticamente, basta dizer assim, esta segunda metade do campeonato ele apagou-se. E tem parecido um bocadinho mais o Raul do que o próprio Miguel.
Exatamente.
E há um fator que nunca foi o grande forte do Miguel, que foi as qualificações. Mais uma vez, a qualificação não correu mesmo nada bem, partiu do 19º para acabar em 13º. Eu acho que o Miguel, na sua carreira toda, desde estar no Mundial de Velocidade, incluindo Moto2, incluindo Moto3, Moto2 e MotoGP, acho que só tem 5 pole positions. Daí também diz um bocadinho, eu acho que o Miguel devia trabalhar a qualificação, uma abordagem diferente, experimentar novas coisas, porque eu acho que onde o Miguel peca bastante é na qualificação, porque já reparamos, em corrida o Miguel, só se acontecer alguma coisa, como aconteceu por exemplo na Indonésia, o que aconteceu com os pneus dele, mas o Miguel é mais piloto de domingo do que propriamente no resto do fim de semana. Só que o que é certo é que na sexta e no sábado arrasta-se para o domingo. Um piloto ao recuperar de trás vem a arriscar sempre muito mais do que arrancar na frente.
E o maior desgaste, o maior desgaste de pneus, tudo.
Maior risco.
Já se viu quando ele fez essas pole positions, ele arrancou sempre na frente e teve sempre um bom resultado.
Pronto.
O LR sempre, já toda a gente, e mesmo ele próprio já assumiu muitas vezes também, é falta, ele é o próprio Miguel que disse, não sou eu que estou a falar, que ele diz que falta agressividade, ser mais agressivo, só que não é o estilo de condução dele, não é ser agressivo. E falta também treinar mais nas qualificações, porque a qualificação é importantíssima, por isso é que se bate muito nas qualificações.
Exatamente. Acho que era um ponto a focar neste momento.
Ele fez uma FP1 miserável. Ele ficou em 21º lugar. Da FP1 para a FP2, o que é que tu viste o Miguel a melhorar? Do 21º passou para 19º. E dou-te aqui outra. Tudo bem que também não foi uma evolução muito grande, mas na FP1, abaixo do Miguel, ficou o Marini. Ficou em 22º lugar. Na FP2 houve uma melhoria maior da parte do Marini do que da parte do Miguel. O Marini fez um 14º, ok, não foi brilhante, mas subiu muitas mais posições do Miguel. Foi bom meio.
A gente tem um exemplo, em 2020, quando foi a última corrida aqui no AIA, o Miguel dominou o fim de semana inteiro.
Exato.
Tudo. Dominou tudo completo. Porquê? Porque eles também não tinham os dados do circuito. Não havia ninguém, só ele é que tinha dados, porque ele corre aqui, treina aqui. Ele conhece bem a pista. No ano a seguir já não foi bem assim, né? Que ele já não ganhou. Mas na última corrida aqui no AIA, que foi a primeira corrida aqui no AIA, ele dominou de sexta até domingo. E domingo arrancou em primeiro e acabou em primeiro. E ninguém o apanha mais.
Foi embora.
Pronto, ele dominou aquilo tudo. Aí é que está. Ele é um piloto que se partir ali no top 5, na segunda grelha de partida, ele ali tem sempre possibilidade para ganhar uma corrida ou ficar no top 3, meu. Ele perde muito tempo ali na qualificação, não sei porquê, já há boa gente também que se questiona, vocês também se devem questionar, porque é que ele abala os últimos 5 minutos ou perde muito tempo nas boxes à espera, mas à espera do quê? Aquilo é para tacar tempo, é para fazer o time attack, aquilo é para fazer o melhor tempo, e se for preciso ter que ir atrás do outro piloto, vai, que faz como o Marco Marques, o Marco Marques nem se importa com isso, portanto, ele sabe que o Marco Marques sabe que a onda não está... Não está na melhor fase, então ele tem que procurar a roda do outro piloto para ganhar mais velocidade. Exatamente, e o Miguel tem que ser inteligente nesse aspecto, deixar-se de mimimis, que eu acho que é a minha opinião. Se fosse piloto, eu queria estar sempre na pista. Se errasse um bocadinho ali, voltava à pista e dizia: olha, falta isto, e eu arrancava logo outra vez para a pista. E eles têm aqueles pormenores que há muitos pilotos que estão na pista e os outros estão ali nas boxes à espera que o tempo acabe.
Exatamente.
Pronto, agora aqui também, agora para fecharmos aqui um pouco o capítulo de MotoGP, vamos falar um bocadinho também sobre o piloto da casa, Jack Miller, até que nem começou o fim de semana mal, mas também era esperado um bocadinho melhor aqui no seu quintal. Acho que o Jack Miller, se tivesse que mostrar qualquer coisa este ano, tinha que ser aqui, fundamentalmente aqui.
Mas não fez uma prova... Nada do outro mundo, mas também não fez nada. Assim, fez uma boa corrida e uma boa qualificação. Acho que ganhou alguma consistência, mas continua a ter aquele problema que tinha o Miguel o ano passado. Ele continua muito separado do Binder em termos de resultados, e principalmente quando vão para a fase final, ou seja, para a corrida. E eu acho que é importante, quando se está a lutar por títulos e quando se está a lutar por títulos construtores e por aí fora, que as equipas sejam o mais equilibradas possível. Inevitavelmente tem sempre que haver um piloto número 1, e neste momento o piloto número 1 da KTM
é o Binder.
É e será, para já, o Binder.
E já contava o Oliveira também era.
Exatamente, só que tem que haver uma situação que é, os pilotos têm que estar unidos, até porque de certa forma eles precisam um do outro. Para salvaguardar pontos, para levar pontos e para se salvaguardar a si. Por exemplo,
temos os construtores.
Exatamente. Uma das melhores duplas que tivemos no passado recente, para mim, foi Marco Marques e Dani Pedrosa. E viu-se muito esse trabalho. Eles faziam muitas vezes um 1-2, sem dúvida. E vencia, por vezes, vencia o Pedrosa, outras vezes vencia o Marques. E neste momento, o Miller é um piloto que de vez em quando tenta dar o ar da sua graça, mas consegue fazê-lo melhor nas qualificações do que propriamente nas provas. E depois, vezes que em pista, o único que consegue dar ali algum aperto às outras motas é o Binder e não o Miller.
Ah, o Miller tem sido sempre consistente ali no top 5.
Eu vou-vos colocar aqui uma questão. A Aprilia e a KTM estão mais ou menos... A KTM neste momento ainda está à frente da Aprilia. mas quem é que é a verdadeira rival neste momento da Ducati?
É a KTM.
Ah, mas sem dúvida nenhuma, KTM. A Aprilia está muito longe de ser a verdadeira
rival. A Aprilia está uns furinhos abaixo ainda.
Sim.
Vai evoluir, vai, mas está uns furinhos abaixo ainda. E essa relação do Dani Pedrosa com o Marco Marques, eles já eram pilotos muito similares. Daí eles terem... O que eu disse, quando o Marco Marques subiu, o Dani Pedrosa já tinha feito o trabalho de casa, eles, o Marco Marques chegou lá, fez o copy-paste e siga para a frente. O Marco Marques tem um talento estrondoso.
E tem...
Conseguiu adaptar-se maravilhosamente bem e ganhou os campeonatos que ganhou.
Pronto. E tem outro exemplo, mas provado a opostos, que eram rivais... Mas tínhamos os tempos quando era o Rossi e o Jorge Lorenzo na Yama também.
Yeah.
Mas aí era provado ao oposto, eram rivais e cada qual queria dar em cima, mas o Vingegaard deviciava só ver isso, porque traziam imensos pontos de construtores para a casa da Yama.
É espetáculo, isso é um espetáculo. É assim, e nós mesmo cá fora gostamos de assistir a isso, não é? Porque,
yeah.
porque isso vai-te trazer espetáculo. Desde que não ultrapassem aquele limite de se tentarem prejudicar um ao outro, eu acho que dois pilotos da mesma equipa a tentar mostrar que estão em melhor forma, era isso que eu estava à espera que acontecesse este ano entre o Francesco Bagnaia e o Enea Bastianini. Honestamente, era mesmo isso. Eu acreditei que pela personalidade do Bastianini, pelo piloto que ele é, infelizmente teve os azares tremendos que teve no início da época, e ainda agora não está no seu melhor, mas acreditei que o Bastianini que fosse fazer umas coisinhas, umas brincadeiras engraçadas. Pá, pronto, não aconteceu. Não aconteceu.
Pode ser que agora na próxima época isso aconteça, ou tal. Pode ser que o Enea... para ele já é esquecer daqui esta época e manter-se e crescer e aprender. E na próxima época atacar agora outra vez em forte. Estar numa equipa que é a mais forte do grid e fazer aquela batalha com o Bagnaia.
Eu espero honestamente que sim. Até porque...
Yeah. Eu acho que sim. Acho que isso vai acontecer.
Tirando o Miguel da equação, que é um piloto que eu apoio de forma incondicional, por ser português, gosto de ser correto e quando tenho que colocar defeitos ou que acho que ele tem capacidade para melhor, eu não tenho palavras nos olhos.
Claro.
Mas tirando o Miguel Oliveira, acho que nunca escondi que o Bastianini e o Bezzecchi são os pilotos que mais me preenchem neste momento no grid de partida, e por isso ver esses dois, neste caso ver o Bezzecchi a fazer o campeonato brutal que está a fazer, isso para o ano o Bastianini conseguir intrometer-se e dar-nos esse tipo de batalhas, porque já o ano passado as deu com o Bagnaia, não sendo da mesma equipa, e este ano acho que era ouro sobre azul, este próximo ano.
Eu acredito que o Enea ainda vai ter uma palavra a dizer na estrutura oficial da Ducati, porque o Enea teve duas lesões graves este ano. Teve lá embaixo em Portimão, quando o Marinho o mandou ao chão, e também teve agora, ainda está a recuperar dessa mesma. Eu acho que com o Enea, porque a moto também não mudou assim tanto para do ano passado, e é o Enea focar-se agora a rodar, aproveitar estes últimos grandes prémios e começar a treinar mesmo a full time para a próxima temporada, e acredito que o Enea ainda tenha muito a dizer dentro daquela estrutura oficial. E por acaso estou ansioso para ver o que é que o Bastianini vai fazer na próxima temporada no Campeonato do Mundo de MotoGP. Com isto, as gás tiveram mais um grande prémio desaparecido. O que é que achas da prestação das gás, Fernando?
Ah, pronto, foi infeliz. Foi uma prestação infeliz, porque o Augusto Fernandes até tem levado bem gás, não falo tanto do Polo, porque pronto, esteve uma paragem longa e agora está-se a adaptar outra vez, mas pronto, em relação ao Augusto, a levar a gás este fim de semana, teve um fim de semana apagado, acho que foi um fim de semana infeliz para eles, e não há muito a dizer, agora é esperar para a próxima prova e melhorar, porque o Augusto Fernandes também é um piloto com um talento extraordinário e também é o futuro também, porque depois já vamos a ver, os outros pilotos mais velhos vão saindo e tem que ir ficando estes mais novos.
O problema é que o talento na Moto2 também está sempre a emergir e depois
estes adormecem
um bocadinho, não tem hipótese nenhuma.
É verdade. Mas há pilotos que saem do Moto2 para o MotoGP que não se adaptam tão bem, mas que na Moto2 que são extraordinários. Tens o caso do Paulo Fernandes.
apesar de tudo, acho que o Pons Pagaro ainda vou olhar as gás até à Q2 diretamente. Poderá ter sido positivo na mesma para ele, mas... aqui mesmo, só para fechar o capítulo MotoGP, Alex Rins teve uma queda na sexta-feira, não foi nada de grave, mas ele ainda não se sentia bem em cima da moto, com algumas dores, apesar do nono lugar que fez na Indonésia, mas ele ainda está a recuperar da lesão, não é uma lesão fácil de recuperar e optou por ficar fora do Grande Prémio, e esperamos ver que ele esteja na Tailândia, e vá pelo menos a LCR até ao fim. Esse, o Alex Rins é outro que certamente já estará a pensar na M1 e aproveitar estes últimos grandes prémios para rodar.
Yeah, para resguardar-se, não arriscar tanto, lesionar-se outra vez e ficar muito... É porque ele está em recuperação.
E mais vale assim, yeah. neste momento, nesta fase do campeonato...
Não arriscar. Yeah.
Não vale a pena. E agora temos ainda este mês Tailândia, depois temos Malásia, Qatar e o último prémio em Ricardo Tormo, Valência. Não vale a pena estás a arriscar tudo por 4 grandes prémios que te faltam. Se calhar ele agora faz uma recuperação brutal, chega ali a março, no início do
campeonato. Para mais à chuva.
Exatamente.
Estamos a falar de uma corrida à chuva que era muito suscetível a ele a ter um acidente ali. E, por minimamente que fosse a queda, ele podia se lesionar muito mais gravemente outra vez.
Exatamente.
E a arriscar tudo para a próxima época.
Tá bom. Fechamos então o MotoGP. Voltamos a falar de MotoGP então na Tailândia, mas vamos até Moto2. Antes de entrarmos para a corrida de Moto2, só para dizer que Manu Gonçalves confirmou que vai ficar com a Gresini na próxima temporada, ou seja, a Gresini e Moto2 está fechada, vai ter o Alberto Arenas e Manu Gonçalves na mesma box, e faltam já muitos poucos lugares, salvo o erro, 3 lugares só para confirmar na próxima temporada de Moto2. Apesar de não termos 2/3 de corrida cumpridos, a direção de corrida obteve por pôr um ponto final na prova de Moto2, uma prova um bocadinho até, digamos, até emocionante, até a bandeira vermelha, porque o líder do campeonato, Pedro Acosta, quando levava a moto até à grelha, teve uma queda e foi uma luta contra o tempo e ele teve que arrancar do último. Acho que, apesar de tudo, valeu a margem do Pedro Acosta no campeonato, porque lidava sempre com as coisas mais confortavelmente do que estar a portar no campeonato. O que é que vocês acharam do Pedro Acosta?
Ele estava a fazer uma recuperação fenomenal e eu confesso que adormeci porque estava a ficar muito cansado, mas não foi pela emoção, foi mesmo pelo cansaço. Eu estava a ver a prova e ele, quando começa ali a subir, este gajo vai... E assim, ele a subir e os outros a cair. Só houve ali uma situação do Pedro Acosta em que também já falei com isto com o Ruben em off. Quando estávamos a preparar o podcast, eu não consegui perceber aquela situação. Houve uma situação de bandeiras amarelas em que ele ultrapassa sobre bandeiras amarelas 2 pilotos. Isto está visível, vocês, se puxarem atrás da prova, vocês conseguem ver isso. E ele faz a ultrapassagem e não acontece nada. Eu gosto muito do Pedro. Gosto muito do Pedro Acosta, gosto mesmo muito, acho que é um piloto fenomenal. Mas eu acho que não consegui perceber esta situação, porque assim, se estamos em bandeira amarela, ele não pode ultrapassar.
E não só, é que quando isso aconteceu, nessa volta, creio que acho que até foi uma volta inteira, havia bandeira amarela, não no setor que eu estava a pensar, mas sim por toda a pista, estava a pista toda sobre bandeiras amarelas. É, e a situação em concreto?
Salvo erro, foi na volta em que o Jack Dixon,
foi
o Sam Lewis, salvo erro,
exatamente.
Acho que foi tudo na mesma volta. E no meio daqueles tombos, se não me engano, o Sérgio Garcia também. Acho que foi tudo na mesma volta.
Sim, o Garcia e o Savates. O Savates caíram tudo nas mesmas
coisas. Saiu, foi exatamente, e acho que foi nessa volta. Caiu tudo e bandeiras amarelas e nada.
Em todos os setores. Sim, para que os nossos ouvintes entendam, foi precisamente na curva 4. Ele estava bastante atento à recuperação do Acosta. O Acosta seguia atrás do Tagaada. E foi o Tagaada, na curva 4, ultrapassou o Alberto Arenas, este largou e o Acosta passou também. E foi tudo sobre bandeira amarela e até os comentadores reagiram sobre isso. Porque é que, a não ser que aquilo já estava desatualizado para nós que estamos a ver de fora, que realmente já não tivesse bandeira nenhuma, mas o que é certo é que estava lá sinalizado a bandeira amarela. E o que é que acontece? Isto também já, na, digamos, o Pedro Acosta, não tirando-lhe o mérito, já não é a primeira vez que é favorecido neste momento, porque ele em ação atalhou completamente uma long lap que fazia e ninguém disse nada. Não é dizer que ele não fosse ganhar o campeonato por causa disto, mas foram aqui duas situações
mas um bocadinho polémicas.
O S-Paleta gosta dele.
Sim, mas bata, eu acho que, reparem neste contexto, e vou-vos colocar a questão na seguinte. Se fosse só o Taigada ou ultrapassar o Alberto Arenas, o Taigada teria sido penalizado ou fechava uns anos também.
Perdão. Isso não sabemos. Só na hora que se poderia saber disso, né? Agora, como foi o Pedro Acosta, já teve aquelas situações todas, eu, para mim, é um dos meus pilotos favoritos.
Sim, não há mais um para dormir.
Futuro no MotoGP. E desde que o vejo no Moto 3 e o ano passado, pronto, já para esquecer que tive uma época para esquecer, este ano está a dominar. Mas o Pedro Acosta, desde a Moto 3, que eles ficaram apaixonados pelo miúdo, quando ele faz as maravilhas, faz, e o S-Paleta gosta muito dele. E acho que isso ou é erro, ou é mesmo falta de profissionalismo, porque isso está na regra lá, o que eles dizem, que não podem ultrapassar nas bandeiras amarelas. O que é certo é que, pronto, o público questiona o porquê do miúdo estar sempre a ser favorecido nessas questões assim mínimas, como, digamos assim, nesta de bandeira amarela, do
long lap,
pronto, yeah. Ninguém questiona o talento dele, só questionam é porque é que ele tem esses favorecimentos, né? É essa a questão. Eu acho que é o S-Paleta que é que manda naquilo tudo, é o que ele diz. Pai, ué, Pedro da Costa, calma aí, não mexam com o miúdo, que ele vai ser o futuro do MotoGP, a gente tem que subir para cima o mais rápido possível.
Que é para e puxar. Tu, Tom, o que é que tens a dizer sobre a situação?
Eu não consigo perceber, independentemente de tudo, eu não consigo perceber porque talento ele tem que chegar para fazer aquela ultrapassagem sem serem bandeiras amarelas. É mais por aí. Isto é um bocadinho à semelhança de que às vezes quando, do Marco Marques, quando falámos que não entendemos o porquê dele ser um piloto tão agressivo e dar tantos encostos quando nós acreditamos, e aliás que acreditamos e temos consciência que ele tem talento para fazer tudo o que faz sem esse tipo de encostos. Aqui é um bocadinho a mesma coisa. Não há necessidade de beneficiar um piloto que tem talento a esbordar.
Yeah.
Não há, e ali ele foi claramente beneficiado. E atenção, eu gosto muito do Pedro Acosta.
Uma noção assim, devemos também ver por esta perspectiva. Imagina que és o piloto, estás no meio da chuva, numa situação daquelas. É claro que está muita chuva a bater no visor, pode haver muita coisa ali em conta. Pode não ter sido só o próprio piloto a cometer esse erro inadvertidamente ou propositadamente. O que consta é que a própria organização é que falhou na aquisição ou na adaptação da regra. O piloto ultrapassou na hora das bandeiras. Não quer dizer que o Pedro tenha visto a bandeira e vou ultrapassar. E sabe que não pode ultrapassar. Pode não ter sido ele a fazer propositadamente. Agora, a organização é que falhou na penalização. Eu acho que não é o piloto em si que o fez de propositadamente nesta situação. Não estamos a falar da long lap. Nesta situação, eu acho que não foi o próprio piloto que fez isso de propositadamente. Estava no flow da corrida, ele estava no andamento, então deixou-se ir e viu uma oportunidade de ultrapassar e continuou. Só que aquilo tinha a advertência da bandeira amarela. Acho que é a parte da organização é que falhou nesse aspecto, na minha ótica.
Sim, de facto é isso. É óbvio que um piloto está cego para a corrida e quer dar o melhor. Se tem que passar, vai para a moto. Se não tem que passar, vai fazer para passar. Mas quem está de fora é que tem que ver isso e tem que punir quando se metem esses erros. Ali, até que provem o contrário, porque ainda acho que ainda não saiu nada, pelo menos saiu o que digam. Mas ali, Pedro Acosta passou sob bandeira amarela, como o Taigada. Ambos estes pilotos já tinham que ser penalizados. Na situação da long lap, se eu cortou a long lap em Alça há uns tempos atrás, só tinha que ter votado repetível. Quem está de fora é que tem que tomar essas decisões, porque o pivô quer é despachar-se, acelerar e fazer o melhor possível. Mas para mim ali foi um caso mais que, mais uma vez, já há para uns e não há para outros. E claramente, agarrando das palavras do Fernando, o Pedro Acosta é um dos mais jovens, é dos melhores jovens talentos que tivemos até aos dias de hoje. E só lhe desejo o melhor e que também seja campeão do mundo no MotoGP. Também sou fanático do Acosta, mas o que é certo é que é para um, tem que ser para todos. E de facto ali faltou mais uma vez isso. Vamos avançar até aqui um bocadinho, porque depois desta carambola toda de tantas quedas, a queda que ditou de facto a bandeira vermelha, descobri isso antes do
quadro. Nove quedas,
pronto, mas de facto a bandeira vermelha que ditou, aliás, a queda que ditou para a bandeira vermelha foi a queda de Sebastien Vietti na curva 1, onde sofreu uma rajada de vento enorme. Há que só ver acho que aconteceu ao Miguel Oliveira em 2019 em MotoGP, e que arremessou o piloto para o chão e ali viu-se completamente que já não dava para continuar. Com isto, vocês acharam que foi tarde mais esta bandeira amarela ou foi no tempo certo? Ou já devia ter havido bandeira amarela?
Bandeira vermelha.
Vermelha, desculpem.
Eu acho que nem devia ter havido o grande prémio de Moto 2.
Moto 3 ainda vai que na vaca aguenta bem.
Acho que com isto te respondi. Houve 9 quedas no Moto 2 e houve 9 quedas no Moto 3. A partir do momento em que tens a dificuldade que tens no Moto 3, que para mim já foi muito complicado. Aliás, eu estava a falar contigo, Ruben, quando estávamos a ver a prova, eu estava até a dividir ali a televisão, entre aspas, e o tablet, e eu até estava a dar um olho, tinha acabado de dar um olho à Fórmula 1, depois comecei a ver um filme com a família, depois estava a ver também no tablet o Moto 3, que se calhar o Moto 3 já não devia ter arrancado também. Isto por aí já é muito complicado. Eu acho que não havia condições, porque assim, vocês repararam, se calhar avançar um bocadinho no tema, mas no podcast, mas vamos aplicar isto à Moto 2, que é onde estamos ainda. Vocês repararam que o grupo da frente, atrás ficava um nevoeiro tremendo, porque levantava-se aquela água toda.
Aquele spray
todo, e o grupo de trás é que saía prejudicado. Assim, isto é bom para correr para os 2, 3, 4 primeiros. Porque depois não tens grande hipótese para trás. Levanta-se aquelas condições. Assim, eu sei que antigamente se corria, que as condições eram piores, que era isto, que as motos não tinham eletrónica, não ajudavam. Já se ouviu de tudo e mais alguma coisa. Pá, mas nada é mais importante, e temos vindo a aprender isto. Infelizmente temos tido quase situações, quase todos os anos, situações de perdas de vidas em circuitos por em boas condições climatéricas, o que fará neste tipo de situações. E ali arriscou-se muito. Ali arriscou-se muito. O quê?
Viste quantos segundos é que estava o Arbolino do segundo?
16, não era? Não era? Era 16? 20. Hã? 20?
20.
20. 20.
Isto também para agarrar, e ainda bem que caste nesse tema, eu acho que poderá surgir aqui uma oportunidade, como acontece na Fórmula 1, e fala-se muito nisso, que é o sindicato de pilotos, e acho que os pilotos vão começar também a ter uma voz. Acho que isso era bom, e fala-se também que irá liderar isso, será o ex-piloto e ainda piloto da Suzuki, mas no Andrews, mas será o Sylvain Quintoli. Fala-se muito nisso, criarem essa associação, como a Fórmula 1 também tem, e acho que os pilotos também devem ter a sua voz e a sua opinião exprimida ao máximo, porque estas situações... A minha opinião é a seguinte, eu acho que eu já saberiam que isto iria acontecer no domingo, e podiam ter jogado as coisas de outra maneira, porque acho que no domingo não havia de facto condições para correr ninguém naquela pista, e passasse tudo para o sábado com os tempos, isto é a minha opinião, atenção, com os tempos que estavam nas tabelas combinadas, seria, ditava a grelha de partida para o grande prémio. Essa era a minha opinião, porque eu acho que quem foi ali ao domingo foi só mesmo, ok, olha, também aí Moto 3 e Moto 2, e Moto 2 nem chega até ao fim, e vá, vão para casa, e foi só mesmo para ter ali qualquer coisa ao domingo, mas acho que valia mais terem jogado isto de outra maneira do que propriamente assim, porque acho que houve ali algumas situações que houve muita sorte ninguém ter sido magoado.
Mas eles no fundo fizeram isso, só que só se preocuparam com a categoria rainha. Porque assim, até houve um membro que eu achei piada. Na sexta-feira houve um membro que me abordou e disse assim, afinal quando é que é a corrida? A corrida é no sábado e a sprint passa para domingo. Por previsões climatéricas que vão ser adversas, e pode complicar a corrida no domingo. Assim, a ser adiado, será adiado o sprint e não a corrida. Ok, mas eu quero uma tabela atualizada. Isto em relação à nossa imagem de capa, que tem sempre lá os horários. E eu até fiquei a olhar para a mensagem que ele mandou e disse, olha, eu estou a trabalhar. Quando chegar a casa, se tiver tempo, atualizo isso. se tu sabes na sexta-feira, que por acaso, até agora partilhei com vocês esta história, em que me abordaram dessa forma para mudar os horários ali, porque aquilo já não estava atualizado, se na sexta-feira estava o pessoal previamente avisado que ia haver uma alteração de corrida, eu acho que mais valia ter feito tudo, exatamente como tu disseste, Ruben. Passar, neste caso, a sprint para domingo como foi feita, mas nas outras categorias, pá, antecipar a prova. Porque foi arriscar demasiado, nós gostámos de ver espetáculo, nós gostámos de os ver correr à chuva, porque à chuva também é um espetáculo tremendo, mas aquilo, pá, não proporcionou o espetáculo que nós gostámos.
Atenção, o maior perigo que houve não foi a chuva, mas sim o fator vento. É, foi o que criou isto tudo, porque...
Olha, se algumas motas tivessem velas como aos barcos, levantavam boa.
E em termos de público, aquilo não teve aderência quase nenhuma de público. Não é?
Pois, acho que por muita paixão que tenhas, deslocaste para Phillip Island com aquela chuva toda, com aquele vento, estava sujeito a levar com um ganso na cabeça. Arrastado pelo vento.
E não é isso que o espetáculo quer. Tudo mal gerido, tudo mal. Acho que a data em si também foi mal escolhida.
Eu acho que há circuitos, mas em todos, mas isto é uma coisa que se vê em todos os esportes motorizados. E podemos até aplicar isto na Fórmula 1, por exemplo. Fórmula 1, há 2 ou 3 anos para cá, que tem sido crítico o horário, neste caso, o calendário, de Spa. Eles metem sempre numa altura do ano em que chove a potes lá. E é um circuito que teve para sair de calendário, acho que renovou por mais uma época. Os nossos amigos da bandeira amarela devem saber isto muito melhor que eu. Mas se já sabemos que temos este problema naquela altura do ano, em questões climatéricas, que é uma coisa habitual, uma coisa que não pode fugir muito, porque não fazer uma alteração no calendário? O mesmo se aplica aqui, por exemplo, o Qatar. O Qatar este ano foi muito mal metido no Fórmula 1, que os pilotos até sentiram mal. E nós temos tido sucessivamente problemas no MotoGP, por norma, com Silverstone. Se vocês se recordam, Silverstone tem sido problemático.
Sempre a chover.
Sempre a chover. Houve um ano, salvo erro, 2000, se corrijam-me se eu estiver errado, salvo erro 2021, que foi cancelado. O Grande Prémio.
Houve um ano que. Não me recordo, mas houve um ano que foi cancelado.
Se não foi 2021, foi 2020. Sei que foi por aí. Sei que o Miguel até vinha de bons resultados e estava a fazer um fim de semana desastroso. Por um lado, até foi bom. Isso na altura. Temos Silverstone, temos aqui esta situação que pode acontecer. Phillip Island, opá, é regular, mas é tentar ver o melhor tempo possível, porque isto depois não nos terá espetáculo nenhum. Nós gostamos de ver espetáculo, gostamos de ver correr à chuva, sem dúvida. Mas também gostamos, acima de tudo, que eles salvaguardem a integridade física deles.
É que tu nem em casa consegues ver, porque não. Acaba a corrida, tu não vês nada.
Não vês nada.
Quanto mais aqueles que vão lá pagar para o bilhete para ver.
Mas isto em Phillip Island já tem sido queixas. Pronto, este ano não tivemos lá corrida, este ano não tivemos a, digamos, a sprint de domingo e aconteceu o que aconteceu hoje, mas isto foi pais onde já vem queixas de há anos, que está muito mal no calendário, porque isto é o comum acontecer nesta época na Austrália. E isto já não é de agora, não é um problema que nasceu hoje, nem este fim de semana, isto já vem de há anos. Mas o que é certo é que não encaixa o teu grande prémio noutra altura do ano. Não sabemos bem o porquê, talvez porque seja, pronto, é a ronda asiática e se calhar vá mais valos todos a 8, digamos assim. Mas o que é certo é que a Austrália...
Mas às vezes é mesmo isso, é mesmo por uma questão de logística, às vezes.
Sim, é.
Às vezes é mesmo por aí.
E pronto, e basicamente é o que é. Esperamos que... Acho que para o ano também não vai ser, porque o Ipaisan também já tem a data, acho que vai ser mais ou menos nesta altura. Mas pronto, é o que é. Com isto, Tony Arbolino foi declarado vencedor do Grande Prémio, com Aaron Canet em segundo, e ainda tivemos o Fermín Aldeguer a fechar o pódio, porque o Fermín Aldeguer fez um grande fim de semana, batendo o seu próprio recorde no ano passado. Mas e com isto tudo, também não correndo um terço, foi só metade dos pontos para o vencedor e assim sucessivamente. Mas Arbolino...
Voltamos aos meios pontos, 12,5, e o Acosta até fez 3,5.
Basicamente é isso, não há muito mais a dizer sobre Moto2, tivemos inúmeras quedas e é o que é. De certa maneira ainda bem que foi interrompido, mas pronto, infelizmente tivemos que chegar a estes pontos. Em Moto3, houve logo confusão na volta quando levavam a moto para a grelha, entre eles o Diogo Moreira, o Daniel Malgado, o Mateo Bertão e o Vicente Pérez todos caíram a levar a moto para a grelha. Inclusive o Daniel Malgado abriu o sobreolho e chegou lá a boxe cheio de sangue e tudo mais. E o Diogo Moreira partiu, mas depois não acabou. Só por aí se via que isto ia estar caótico.
Foi muito mal. Foi muito mal o que
aconteceu. Fernando está a falar, mas está em silêncio.
Fernando, estás em silêncio, Fernando.
Desculpa, eu que estava a dizer, quando vi a situação do Moreira e vi a do Acosta, vi uma situação muito idêntica, os dois se espalharam, ele e mais os outros todos, e vi uma corrida que não tem entusiasmo nenhum, estás a ver. Teve, pronto, depois, né? Foi a única que conseguiu chegar ao final, este Pink, foi o Moto3.
O Denis Onchu venceu para a terceira vez esta temporada. O que é que tens a dizer sobre o Denis, Tom? O que é que achaste da corrida do Denis Onchu?
Olha, eu vou partilhar aqui uma situação que aconteceu na nossa conversa. Nós estávamos a falar entre todos quando ontem à noite. E eu acho que não podia fazer, não podia dizer melhores palavras que aquelas que o João aplicou ontem, não sei se recordam. Que finalmente o Onchu usou a cabeça.
Verdade. Verdade.
Ele é que vocês viram aquela ultrapassagem.
Naquela, ainda para baixo naquela curva ali que é.
Aquilo, ele
É
foi
brutal ali, aquela curva.
acho que o gajo foi calmo, acho que o gajo reagiu na altura em que tinha que reagir e finalmente, pá, oh, João, espero que não fiques chateado, tu hoje não até nem participaste aqui no podcast, mas é as tuas palavras, faço delas minhas, que é o e ele finalmente foi um milagre, mas usou a cabeça.
Sim,
E foi
e
totalmente
também
merecido, foi totalmente merecido.
a abordagem para essa ultrapassagem no Sasaki, não sei se repararam, onde eu ia perdendo a frente. Foi mesmo um bocadinho à
Um
conta aquele.
sustinho ali, ele
Foi no limite,
foi
foi no fim da navalha, sem dúvida.
É porque é uma curva que começa a descer e depois faz aquela enrolada à direita. E é uma curva completamente difícil, é muito difícil.
E com isto tudo, o Sasaki fez segundo na corrida. Ele disse que ainda ia tentar atacar o Onchu, mas pensou no campeonato e recuperou aqui alguns pontos para o João Mazia. Fernando, achas que foi o melhor que ele fez ou devia ter atacado o Onchu até ao
Não,
fim?
foi melhor. Ele foi inteligente nesse aspecto. Estava já no fim, não tinha nada a perder, tinha a ganhar em manter-se no segundo lugar e somar aqueles pontos que somou. Eu acho que foi muito inteligente da parte dele. Só sei que também merecia ganhar nesse aspecto, também merecia. Ele fez uma corrida excelente.
Se ele vencesse,
Ia ficar em primeiro em com um
ia ficar
ponto.
exatamente. Ia ficar em primeiro.
Exatamente.
Era muito bom para ele, mas pronto, não aconteceu.
É, o Sasaki é dos tais nipónicos que não está numa equipa Team Ásia que poderia ascender e o legado do Nakagami.
E o Mazia, que fez um fim de semana um bocadinho abaixo daquilo que era esperado. Mas sai dali com 8 pontos, não é nada mal.
Sim, ele também não arriscou muito e foi consistente, foi inteligente nesse aspecto.
Porque todos daqueles que estão a votar do título, o Daniel Algado, que sabe o erro. Teve cá no fim dos pontos, acho que ainda conseguiu pontuar. O David Alonso foi para o chão, e basicamente o Sasaki era o único que podia tirar o mais de 5 proveito possível, e pronto, e mesmo assim o conseguiu, visto que o João Mazia também não teve tão bem, ou seja, teve regular, apesar de tudo foi um bom resultado para ele. Mas acho que dentre eles todos, o Sasaki era o único que tinha poderes para levar a melhor. Com isto, o João Kelce conquista o seu primeiro pódio da carreira, e também falando aqui um pouco sobre o João Kelce, que na próxima temporada foi contratado para Boé, irá ser companheiro de equipa do David Munhoz. Ana Carrasco, que a princípio irá saltar fora, ainda nem se sabe o futuro da Ana, mas tudo indica que poderá ir para aquele Mundial que vai haver de velocidade feminino. Para já, que isso também para mim é outro grande ponto de interrogação, porque não saiu mais informação nenhuma sobre esse Mundial. Mas o que é certo é que o João Kelce conseguiu então uma equipa, que ele estava um pouco preocupado na minha equipa na próxima temporada, e foi o primeiro australiano a conquistar um pódio em Moto3 desde Jack Miller, quando este lá estava. Foi um bom fim de semana para o Kelce, não foi?
O Jack Miller tem o recorde da pista em
Ainda
Moto3.
desde 2014.
E o Joel Kelso, se não fosse agora ao pódio, já não ia mais até o final da época. Chegou ali desempregado, sem emprego e já arranjou o emprego. E fez um
Foi o primeiro pódio dele, não foi?
pódio. E
E
já não vai
sim,
fazer mais
senhor.
nenhum porque
Não se sabe. Em corridas de Moto 3 esperamos tudo. De facto.
Ah, e em relação à cena do campeonato feminino, aquilo acho que vai ser nas corridas do Mundial Superbikes. Acho que vai ser a coisa.
Sim, é a única informação que temos, mas ainda não sabemos se entradas, não sabemos se vai ser monomarca, não sabemos em que contexto vai ser esse campeonato e basicamente já estamos no fim desse mesmo ano.
Agora,
e...
A gente vai saber agora só no final da época, de certeza, porque eles vão ter que disputar essas informações todas, já que deram esse feedback ao início, pronto, acho que vai ser. O que era fixe, por exemplo, temos aquela portuguesa, uma rapariga que é a Rafaela Peixoto, também poderia participar.
Fernando, não é do teu tempo, aqui como administrador e participante no nosso podcast, mas nós já tivemos com a Rafaela.
Já tivemos cá a Rafael como convidado.
Um episódio especial. Quem quiser rever esse episódio é só seguir lá.
E ela poderia participar nesse campeonato. Ser uma portuguesa a representar Portugal nesse campeonato.
E futuramente deveremos ter
a Carlota.
A Carlota. E acredito que a Carlota tenha potencial para isso. A miúda dá-lhe muito bem. Também já esteve aqui no nosso podcast duas vezes.
E continuando aqui também ainda a falar de Moto 3... Para mim, também, quem me surpreendeu até mais foi mesmo o Adriano Fernandes, que dominou grande parte da corrida e escondi, não conhecia os dotes do miúdo para andar na chuva. O que é que vocês acharam do Adriano Fernandes? É o que está a substituir o Tatsuki Suzuki. Para quem não sabe, foi despedido da Leopard, segundo o que se diz, por falta de resultados, mas acho que havia mais qualquer coisa por trás. O Adriano Fernandes vai estar nesta mesma moto para a próxima temporada, mas fez uma grande condição à chuva, até que, pronto, cometeu um erro que acontece à chuva e acho que não fez nada de errado. O que é que vocês acharam do Adriano Fernandes?
Ele fez um fim de semana, ele fez uma prova brutal, ele sacou dali 11 pontos em quinto lugar. Aquilo não há muito... Assim, se ele queria mostrar resultados à Leopard, acho que teve aqui um circuito complicado, porque é um circuito que todos gostam e todos tentam dar ao máximo. Com situações climatéricas, ou a situação climatérica que estava, que era, isto parecia Portugal, neste momento, como está. E sacar ali 11 pontos, que ele caiu ali aos trambolhões na equipa, assim de repente, para mim foi um fim de semana muito bom.
E tens um detalhe.
Ele ficou à frente do Maza.
Sim, e tens um detalhe, ele caiu. E ainda caiu, ainda fez quinto. Vejam só a vantagem que trazia aqui para o primeiro grupo.
Exatamente. O fosse era muito grande. É o que eu estava a dizer. O qual é que tinha 20 segundos no Moto 2 que eu estava a falar?
Era o Colin Weyer. O Colin Weyer é o último do grupo.
E aqui também tiveste o Onshu, o Sasaki e o Kelso. Que estavam relativamente perto uns dos outros. Embora o Sasaki e o Onshu estivessem juntinhos, o Kelso estava um bocadinho mais atrás. Mas logo do Kelso... para o Weiser, estavam 23 segundos.
Do terceiro para o quarto.
23 segundos.
Incrível.
E do primeiro para o quinto estavam meio minuto. Neste caso, para o Fernandes.
Portanto, tivemos muita gente a levar voltas de avanço. Não sei se repararam.
Houve ali quebras. Então, o Kaito Toba teve 112 segundos.
O Marinho, ele até estava a fazer uma boa corrida. Depois já acho que...
O Mário Agi, que é conhecido por ser dotado na chuva, porque a primeira linha que ele conquistou em Moto 3, a primeira e única até hoje, foi precisamente no seu grande prémio de casa, na Indonésia, no ano passado, à chuva, e ele estava a fazer uma boa corrida, até cometer um erro, depois perdeu um bocadinho, depois voltou a fazer a volta mais rápida e até que foi para o chão, não aguentou mais esforço. Mas não foi mal.
O Mário, lá, esteve lá.
Mas com este fim de semana assim, em que o Mazia esteve um bocadinho mais apagado, em emoção mantém-se. Primeiro, segundo e terceiro classificados. 217, 213 e 195 pontos. E mesmo o Alonso tem 180. Ainda se pode intermeter ali um bocadinho. Este Moto 3, este campeonato de Moto 3 está
brutal. Vai ser até Valência.
Eu acho que o quarto lugar acho que já está fora da equação do campeonato. Ou é da Moto 2?
Não,
o Canet é o Canet. Está em quarto lugar na Moto 2, já não tem hipótese de chegar ao título.
Já não tem hipótese, exatamente. Faltam 100 pontos até o final do campeonato. Portanto, ele já está fora.
Já tem mais uma vez. É só mais uma para o Canet. E atenção, agora colocarem aqui o Canet, temos Zarco, Diogo Moreira, David Alonso, Jake Dixon, Denis Onchu. O que é que estes todos têm em comum? Venceram todos pela primeira vez este ano. E o Canet
Ah,
vê
sim.
isto tudo e não consegue a primeira vitória.
Epá, ele é um grande piloto.
Atenção, atenção. Ele pode estar fora do título e tudo, mas ainda pode surpreender.
Mas ele é um grande piloto. Tem tido. Epá, sei lá, como é que ia te explicar? Tem tido azares, porque também é feito de sorte as corridas. É feito de sorte, não é só do talento. E tem tido azares, ele é um grande piloto. Tem tido várias pole positions e faz umas boas qualificações. E é um piloto muito bom, só que tem tido azar. Eu acho que na minha ótica é um piloto muito azarado.
É um piloto que por acaso não me diz muito, para ser sincero.
Sim, também não me diz muito, mas é um piloto que está lá na frente. Ele é consistente. Ele
Sim.
tem sido consistente, está ali na frente, né?
Eu gosto do Canete e eu acho que em relação ao Canete faz-lhe falta alguma pessoa por trás que o encaminhe corretamente nas coisas. Porque o Canete é um piloto que cai com muita facilidade, é um piloto rápido, é um piloto que já mostrou aquilo que vale. E por algumas vezes fica uma unha negra de não vencer em Moto2, porque eu já venci em Moto3, e acho que o Canete falta-lhe ali trabalhar se calhar um bocadinho psicológico durante a corrida e o Canete tem todo o potencial para lá chegar também, e vamos ver que se para o ano na Fantic não traz isso também, o Canete temos que meter também sempre dentro da equação no Moto2. Bom, malta. O Grande Prémio da Austrália está fechado. Queria só aqui passar aqui rapidamente ao Mundial de Superbike com algumas novidades. A equipa IAB Racing Team para um ano irá contar com duas Ducatis na Super Sport, no Campeonato do Mundo de Super Sport. Contrataram um Nicky Tubby, o outro piloto ainda não se sabe, mas tudo indica que poderá ser o Ben Van Straten. Toda a gente sabe que essa equipa é privada, pertencia onde o Ben Van Straten corria, poderá ser esse o piloto. E a MotoGAZU deixou a Kawasaki e vai optar também por duas MV, ou seja, vamos ter quatro MVs na próxima temporada no Mundial de Super Sport. E também só já agora para realçar, o Mundial de Superbike acaba em Jerez neste próximo fim de semana. Só falta o Bautista confirmar e depois começar a preparar o Grande Prémio da Malásia. E já agora, pegando por aí, o que é que vocês esperam do Bautista na Malásia, no MotoGP?
Ah, eu acho que ele
Vai
vai
fazer
sentir
wildcard?
dificuldades. Ele que não venha de peito feito porque as coisas não vão correr tão de feição como tem corrido até agora.
Ele vai fazer wildcard na
Super bem.
Malásia?
Vai, vai. Tá.
É um regressar ao MotoGP. É uma regressão ao MotoGP. Vai vir com entusiasmo e com confiança. Agora, ele sabe, os pilotos lá são totalmente diferentes do Mundial de Superbikes.
Ele já lá andou. Ele sabe
Sim,
perfeitamente como é que as
ele
coisas
já
são.
lá andou.
Mas não me parece que venha com aquela autoestima toda que não pode vir a exagerar porque não vai ser fácil.
Eu já estive a fazer os testes na Panigale do Bagnaia e os tempos são totalmente diferentes, não tem nada a ver com os tempos que ele faça do Mundial de Superbikes.
Exatamente.
São motas diferentes, tipo, parecidas, mas são diferentes em certos aspectos. Aerodinâmica e eletrónica são coisas diferentes e a própria altura dele e o peso dele. Para aquela moto do Mundial Superbike está boa. Acho que agora isso vai ser uma regra para aí alterada, não é? Eu
Vai ter peso combinado moto e piloto na próxima temporada.
lá vai ele ter que começar a comer pizzas e hambúrgueres para ganhar
Eu,
peso.
por acaso, o Bautista foi bastante engraçado assim que seguiu essas normas no ano que vem, tirou uma foto em que estava com dois tacos na mão, ou seja, para começar a engordar um bocadinho. Quem tiver a oportunidade vai ver, foi um post bem engraçado que o
Eu vi
Bautista
essa.
fez.
Por acaso não
Mas
vi
aqui
essa.
também
É
só mesmo
porque isso vai
aqui
estar
então.
alterado, Otó. Eles já alteraram essa regra.
Sim,
É o
sim.
peso piloto com a relação à moto. Então ele pôs isso por é comédia de brincadeira. Vai ter que começar a engordar. Porque ele é um piloto extremamente leve, pequenino. E cima daquele canhão é como se a moto estivesse a andar sozinha.
E aqui mesmo só para finalizarmos e basicamente, como se sabe, para quem acompanha a Superbike, a Jerez só vai o Super Sport e o Mundial de Superbike. A Super Sport 300 já finalizaram o campeonato aqui no Lai em Portimão. E temos uma novidade também na Super Sport: o Luís Pérez Gonçalves, o vice-campeão do mundo 2023, irá se estrear na Super Sport com uma Ducati da D34G. irá fazer o wildcard. E agora aqui pegando também só um bocadinho na categoria principal, vocês acham que o Toprak ainda vai ter alguma palavra a dizer este fim de semana? Este próximo fim de semana?
Eu gostava, já mas já não.
Ele luta até ao fim. O campeonato está entregue, mas é um piloto que luta até ao fim. Eu acredito muito na
qualidade. Eu gosto muito do Toprak, mas não me parece que vá surpreender com alguma coisa.
Agora, eu quero que venha já a próxima época, que ele vai para a BMW, quer ver o que é que ele vai fazer ali naquela
estou BMW. Estou muito curioso por essa parte. Honestamente. Estou mesmo muito curioso.
Quer um na BMW, quer o Ria na Yamaha.
O Ria tem a Yamaha que já vem treinada pelo Toprak. Mas o Ria é um campeão de 6 vezes, né? Não é um piloto qualquer. Tem o mérito e tem o respeito. Tem que ter por toda a gente. O Bautista agora está em altas, mas o Rei é que dominou aquilo tudo durante 6 anos.
Sim, por causa aqui.
Pois. Não é um mas pronto. Agora pôr de parte, já não vale nada. Não, calma aí. 6 vezes campeão do mundo mundial de Superbikes. Não é um piloto qualquer. E já passou pelo MotoGP também, pela Honda Repsol.
Passou, mas foi só para substituir, acho que só para o Dani Pedrosa. Foi fazer essas corridas.
Foi de peão.
Vamos entregar os nossos prémios e o Valdo.
Dá-lhe top.
Posso ser eu?
Vai, é o top.
Então, isto é muito simples. O meu pistão de ouro vai para o Zarco. Não dá para ser de outra forma. Porque acho que foi um fim de semana muito bom e foi uma coisa que ele já há muito tempo procurava e conseguiu, finalmente. Não há como passar ao lado deste insano e aquela alegria dele, pá, foi merecido, foi sem dúvida merecido. O meu pistão de prata, pôs-me aqui naquela situação de quem é que vai, quem é que não vai, quem é que escolhe, quem é que não escolhe, mas vou meter o meu pistão de prata no Honshu pela decisão inteligente que teve. Aquela ultrapassagem, opá, que foi de cortar a respiração, sem dúvida, foi ali, opá, foi algo brutal. E vou-me deixar ficar pelo Moto 13 e o meu pistão de bronze vai para o Kelso. É merecido, piloto da casa, fez o que fez, está na situação que está.
Tem emprego.
Exatamente, e acho que é mais do que merecido. Em relação ao balde de lata. Este balde de lata é um bocadinho mais difícil. Eu inicialmente, eu acho que este fim de semana não temos assim grande coisa para atribuir o balde de lata. Só que o facto de termos 9 pilotos a cair na Moto 2, 9 pilotos a cair na Moto 3 e acabou por não haver a sprint, eu acho que este balde de lata vai para a organização. Mas com a asa do balde, vai para o Mir. Porque ele continua a fazer um campeonato fantástico e a proporcionar uns momentos brutais na onda. Por isso, a asa do Aldo vai para ele. O resto do Aldo vai para a organização.
E das carnagens fadas.
Exatamente.
Fernando.
Bem, é isso. O ouro vou entregar ao Zarco, que fez uma corrida espetacular. Excelente. Foi mesmo inteligente. A prata vou entregar ali ao Onsuzinho também teve bem, também entrego ao Sasaki e ao Onsu. Os dois pilotos para mim estiveram melhores naquela performance. O Kelso também merece muito o bronze e o balde de lata. Faço as palavras, estou quase a copiar o que o copy paste do Tó. A organização era isto mais ou menos que eu tinha em mente, derivado às datas e às condições climatéricas, foi tudo um bocadinho mal organizado e o espetáculo perdeu-se. Quem perdeu foi os fãs, foi o espetáculo que se perdeu e os pilotos também que não fizeram aquilo que mais gostam.
E pronto, é isto. Eu acho que, e também só mesmo um bocadinho para rematar, eu acho que no campeonato do mundo MotoGP todos nós sabemos que o MotoGP é a categoria principal, é a categoria que move mais pessoas a ver, é a categoria que mexe com muita gente. Mas acho que nestas situações as categorias, digamos, de base são sempre metidas de lado e não devem ser. Tanto que este domingo voltamos a ter warm-ups, porque pronto, foi condições extremas que tivemos este grande prémio e acho que é uma coisa que deve-se adotar no ano que vem. Deixem-me de andarem lá a passear de autocarro, a dizer adeus às pessoas. Eu acho que há tempo para isso no fim do dia, por exemplo, com outros horários, mas eu acho que Moto 2 e Moto 3 são muitas vezes prejudicados por causa da categoria rainha. A gente sabe as dimensões dela, mas acho que são levados às vezes a casos extremos. E é a minha opinião, eu acho que eles têm que ter um warm-up, merecem ter um warm-up e faz falta. Quem anda lá dentro sabe o que faz falta, aquela afinação de manhã, aquele contacto com o sol saída ao domingo. E olha, basicamente comecei já a entregar por o meu balde, volta para onde vai mesmo para a direção, e eles fiquem com o balde bem recheado. O meu pistão de ouro vai para os arcos, não tem como fugir, devido ao meio com o Denis, porque o Denis nunca esperou na vida, nem eu esperava ver o Denis a vencer 3 vezes este ano. É um piloto que ainda tem que crescer muito, mas parece estar no bom caminho. Acho que, apesar de tudo, vai estar aqui às faz milagres e está a mostrar um bom trabalho que tem feito por trás do Denis, que é um piloto rebelde. O Zarco, que todos nós sabemos aquilo que ele é, infelizmente só conseguiu agora a sua primeira vitória, pode ser que venha mais ainda até ao fim do ano, a gente não sabe. No meu pistão de prata vai ser atribuído ao Fábio Di Giannantonio, porque está num grande crescimento, primeiro pódio. E o bronze vou dar ao Joel Kels, porque pronto, mereceu, andava deprimido, não tinha equipa, agora felizmente arranjou um contrato para a próxima temporada. E é isso, a minha premiação. Basicamente é isso.
Queria só dar aqui um...
O DJ António merecia, foi bem aplicado também esse.
Oh, Ruben, queria só dar aqui uma parte que estavas a falar sobre as categorias inferiores. Isto é como no futebol. Por exemplo, no futebol, eles contêm os séniores, a equipa sénior, eles são obrigados a ter camadas jovens. São mesmo obrigados pelo estatuto das regras deles. Ou seja, no MotoGP, para haver o MotoGP, é essencial haver as categorias de base, que é o Moto 3 e o Moto 2. Sim, não discordo daquilo que tu estás a dizer, que é muito pouco, é pouco de parte a visão que nos dão, que nos transmitem para nós. Tanto o Moto 2 como o Moto 3 deviam ser tão importantes, ou mais importantes, que o MotoGP, porque são a base do MotoGP, que são o futuro dos pilotos que vão para o MotoGP para continuar com esta categoria, estas corridas e esta classe, esta modalidade, este desporto, aquilo que nos fascina e que a gente gosta. E se não houver Moto 2 e Moto 3, acho que o MotoGP também não vai existir. Portanto, eles deviam de realinhar-se e pensar bem nisso, isso concordo completamente contigo, sobre a visualização que eles dão sobre essas duas categorias abaixo.
É só mesmo aqui, agora só mesmo para meter um ponto final mesmo nisto tudo, e vamos pôr uma questão. Imaginem que correm os dois em Moto 2, estão a fazer qualificação e têm uma queda. Ou seja, têm a queda na qualificação, só vão agarrar na moto já na corrida de domingo. Ou seja, pode haver ali um contexto para a moto não ficar adequada ao vosso estilo de condução. Entendem? Sim. É isso, muito por aí que eu também estou a querer chegar. É,
exatamente, já.
Por exemplo, não, tens um azar qualquer que cai e só vais agarrar na corrida, na moto.
É. Pois já não tem mais nenhum feedback, só tem na corrida e é naquele warm-up ou naquela volta que eles fazem para ali... 10 minutos.
Não dá para nada.
Não dá para nada. Eles não têm feedbacks, não têm informações mais nenhumas para além disso. E eles só têm uma moto. São as categorias, só têm uma moto e as outras têm duas.
Pronto, acho que está tudo dito sobre este grande prémio da Austrália. No próximo fim de semana vamos ter até o MotoGP na Tailândia, uma pista onde o Miguel venceu no ano passado, na categoria Rainha. Mas a juntar uma MotoGP na Tailândia, vamos ter o Campeonato do Mundo Superbike, e nós cá em Portugal, tenho que falar nisso, vamos ter a mítica Vaja Porto Alegre, que irá ter mais uma edição este fim de semana, e só é esperado muito público, sobretudo no Alentejo, e vai ser incrível. Mais alguma coisa a acrescentar, meus amigos?
Eu acho que não, acho que está tudo. E a não ser ao pessoal para aderir aí à Baixa Porto Alegre, porque é de facto algo interessante. E claro, aderam às nossas redes sociais, ao nosso Instagram, ao nosso X, ao nosso grupo de Facebook, quem nos conhecer apenas pelo YouTube. e claro, o nosso YouTube. E não se esqueçam dos nossos amigos da Bandeira Amarela. Hoje temos o Grande Prémio de Cota nos Estados Unidos, em Austin. É um grande prémio que está a ser interessante também de acompanhar de Fórmula 1. Fórmula 1 é com eles, Bandeira Amarela, não se esqueçam. Sigam o Twitter deles, o Facebook deles, que eles são mais fortes no Twitter, mas também têm Facebook. E claro, o podcast deles no YouTube.
Até só uma coisinha aqui, na Tailândia tem uma vantagem, eles têm lá a bruxa da chuva, enquanto a Austrália não tem.
Não,
foi Mandalika.
Foi.
Epá, eu acho que ela devia ter um contrato vitalício com eles e sempre que houvesse chuva andava com eles.
Principalmente quando é as fases asiáticas.
Lá com o copinho, neste caso com o malvinho, era interessante.
Está feito então.
Vá, é pessoal, isso. Muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam, depois da Tailândia temos mais um podcast. Contamos com vocês. Deixem o vosso feedback, ouçam nas nossas redes o nosso podcast, quer seja em versão áudio ou então aqui no YouTube. Obrigado a todos. Ruben, muito obrigado mais uma vez. Fernando, um grande abraço. Obrigado por terem vindo mais uma vez.
Até para a semana.
Tchau, pessoal. Até para a semana.